E vamos ao assunto, é política, falando hoje de dois profissionais importantes. Um deles, inclusive, se confunde com a história da cidade. Vamos falar do dia do psicólogo, fundamental, o profissional, mas que tem um profissional que se confunde com a história da cidade, é o corretor de imóveis, Diniz.
Gilson e ouvintes da CBN Maringá, de fato, para começar pelo corretor de imóveis, a nossa região ela teve uma ocupação recente em relação a outras regiões do país, e o corretor de imóveis foi absolutamente fundamental para o surgimento de Londrina, a ocupação do norte do Paraná e também da região noroeste. E até hoje, o corretor de imóveis tem um papel bastante relevante na nossa cidade, na nossa região. Claro que é uma profissão importante em todos os lugares, mas aqui especialmente, dada essa ocupação recente das nossas áreas aqui do norte do Paraná e noroeste, teve um papel muito, muito, muito importante juntamente com a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. E hoje também dia do psicólogo. Hoje é aniversário da regulamentação desta profissão, que aconteceu pela Lei Federal 4.119, no já um pouco distante ano de 1962.
Então significa que a gente tem nessa cidade, não só a questão, até queria aproveitar e colocar, a própria Companhia de Terras, inclusive, é uma companhia cuja especulação imobiliária, o mercado imobiliário, né, a venda de imóveis e lotes foi o fundamento dela.
Fundamento total, e não só em relação às áreas urbanas, porque eles também comercializaram as áreas rurais. De maneiras que a gente teve a presença, teve e tem até hoje a presença do corretor de imóveis aqui na região, atuando nas cidades e atuando também na comercialização de áreas rurais, de fazendas, sítios, enfim. Então teve um papel realmente relevante e é muito importante a figura desse profissional, o corretor de imóveis. Claro que é uma profissão que também evoluiu. Hoje nós temos cursos de formação, inclusive em nível universitário, desta atividade, e isso ainda deu mais relevância ainda a esta profissão tão importante.
Hoje, inclusive, participo de um evento em relação ao mercado imobiliário e aos corretores de imóveis. Mas vamos lá, vamos falar do Parque do Ingá. O Parque do Ingá fechado, como é que é essa história?
Então, antes de eu falar da questão do Parque do Ingá, eu quero passar uma informação que eu recebi do deputado Goura, ele que é presidente da Frente Parlamentar de Promoção e Defesa das Universidades Públicas do Paraná, da Assembleia Legislativa, que foi ontem o anúncio de uma suplementação orçamentária, anúncio feito pelo governador Ratinho Júnior, de 130 milhões. As universidades esperavam essa suplementação porque ela vem suprir aquela falta dos 30% de recursos que são arrecadados e que ficam retidos pela desvinculação de receitas de estados e municípios, a famosa DREM. Nós já falamos muito aqui sobre isso e alguns setores das universidades, inclusive, estavam ameaçados de paralisar as suas atividades, como era o caso de alguns laboratórios e, enfim, a área da pesquisa também bastante ameaçada. Com isso, com essa suplementação, se resolve um impasse que as universidades vinham enfrentando com a retenção desses recursos. O deputado Goura diz ainda o seguinte: é preciso que as universidades tenham os recursos necessários para o seu funcionamento, mas que também sejam contempladas no seu papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do Paraná. Para isso, é preciso investir em pesquisa, extensão e ensino de qualidade. E realmente, perfeito, sem dúvida, é muito importante. Fico feliz que esses recursos venham para as universidades. Eu tenho tido uma posição de defesa das universidades sem perder o senso crítico daquilo que eu acho que tem que ser avançado dentro da comunidade universitária, daquilo que nós temos que avançar lá, né? Mas as universidades têm um papel essencial no desenvolvimento do estado do Paraná.
E a transparência, eu acho que é a questão que você coloca mais nas universidades, né?
Eu acho que a gente tem que haver um diálogo honesto, franco, objetivo entre a comunidade das universidades, as comunidades universitárias, as suas direções e o governo do Estado. Porque tem que se encaminhar para soluções de fato dos problemas e também para a potencialização do uso das universidades no desenvolvimento, que é o que o deputado está falando aqui. Não há dúvida nenhuma de que hoje eu acho que está subutilizado isso, que poderia estar potencializado em favor dos paranaenses e do próprio Brasil, já que nós temos aqui, nas universidades estaduais, algumas das melhores universidades do Brasil.
Agora eu vou falar do Parque do Ingá.
Parque do Ingá está fechado. Ontem, depois de uma série de reivindicações, inclusive na semana passada, o doutor Jamal, vereador do PSL, esteve no parque, gravou um vídeo, fez fotos, apresentou uma série de recomendações, apontando falta de limpeza, desmatamento, falta de manutenção, proliferação de fungos e bactérias, enfim, vários outros problemas no parque. Também houve uma manifestação no sábado à tarde do vereador Mirim Gustavo Broguin. Ele levou pelo menos umas 100 pessoas até o parque. E a partir disso o prefeito determinou ontem a formação de um grupo especial para fazer uma manutenção no parque. Esse trabalho começou hoje, prosseguirá hoje. E até pelas questões de clima e também pela lista de coisas a serem resolvidas no parque, eu até acho que ele ficará fechado um pouquinho mais. Não há ainda uma definição de quando ele reabrirá. Parque do Ingá é um cartão postal de Maringá, um símbolo da cidade. Ele precisa, de fato, ser muito bem cuidado. Eu acho o seguinte até, precisa primeiro aí que se coloque gente qualificada, que tenha conhecimento sobre florestas, engenheiro florestal, um biólogo, gente que tenha essa condição de auxiliar. E quem sabe aí também, já que nós estamos falando tanto de universidades, se ampliar aí, fazer convênios, a prefeitura fazer convênios com a UEM, Unicesumar, Uningá e outras instituições de ensino superior, no sentido de que os professores e até mesmo alunos de cursos participem da revitalização e da preservação do Parque do Ingá.
Perfeito. Acho que o conhecimento ajuda muito a preservar uma das áreas que você falou que é um símbolo da cidade.
Não é só o fato de você ter alguém cuidando lá, é a qualificação de quem coordena o cuidado do parque. Eu acho que é isso me parece que está faltando. Mas acho que o prefeito acertou em cheio quando ouviu o vereador, ouviu aquilo que estava sendo falado e determinou providências com relação a isso. Excelente, perfeito. Isso é o que eu digo. O importante é a contribuição da crítica quando ela é positiva e construtiva. E aí a sensibilidade da administração municipal, do prefeito, de ter ouvido isso e ter realmente entendido que era momento de fazer uma ação importante no parque.
Conselho Tutelar, vai ter debate entre os candidatos, é isso?
Bom, eu achei assim muito interessante, recebi essa informação ontem. Existe um movimento em Maringá chamado Coalizão de Direita de Maringá. Eles pretendem realizar um debate entre os candidatos ao Conselho Tutelar. O critério para que as pessoas participem é o seguinte, que elas sejam liberais, conservadoras, né, e que sejam contra o atual sistema de escolha de diretores. Então, esse é um critério. Mas como que a pessoa vai participar? Quem acha que está nesse critério pode participar. Essa coalizão, interessante, ela reúne o Comitê Suprapartidário, que é representado por Emerson Celestino, Movimento Patriótico do Brasil, representado pelo professor Akito Taguchi, a Direita Maringá, que é representada por Marcos Oliveira, Círculo Monárquico com Princesa Isabel, que é representado por Eduardo Freire, os Patriotas com Cássia Franzoi e Movimento Nas Ruas com Vivian Ibrahim. Lembrando que são 41 candidatos oficialmente qualificados para as 10 vagas e a eleição vai ocorrer no dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas, em locais que já estão definidos e que a imprensa, enfim, a SASC, o CMDCA e outros estão já repassando aí para todos os eleitores. Sempre falo, importante escolher um candidato e votar, porque o conselheiro tutelar tem um papel importantíssimo na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Rapidinho, último assunto, Nova Londrina tem vereador que chamou secretária para um palavrão aí.
Eu nem vou repetir, está escrito. Quem quiser pode ler, né? O vereador e alguns vereadores também resolveram fazer um movimento para que a secretária municipal de saúde, Luzinete Lima, fosse exonerada. Isso já faz 2 anos. E agora veio uma decisão de que uma vitória, uma ação que foi teve a participação dos advogados maringaenses Anderson Alarcon e Valéria Manganotti, defendendo a ex-secretária de saúde, Luzinete Lima, o vereador teve que se retratar daquilo que ele falou. Isso abre aquele debate sobre o que é a imunidade parlamentar e a inviolabilidade. O vereador, ele não tem imunidade, ele tem inviolabilidade. Ou seja, aquilo que diz respeito à sua função de vereança é inviolável. No entanto, ele responde pelo que ele fala, inclusive na tribuna. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, isso abre esse debate e o vereador foi condenado e teve que se retratar nas redes sociais, além de outras situações. Mas há outros efeitos que podem ser gerados também com relação a esse tipo de condenação. Isso também está dentro desse debate que se abre agora com força, que é que mesmo que não exista a prisão, pode haver a perda de direitos políticos em alguns casos. Esse é um assunto relevante aí do direito. E o direito está... Aliás, tem outros casos aí de retratação também. Não dá tempo da gente falar e nem deu tempo de escrever. Mas nós já falamos aqui sobre um professor que trabalhava nas bibliotecas, que foi acusado de assédio por algumas bibliotecárias. Isso aí gerou também uma retratação. Enfim, é a justiça fazendo justiça, né?
Necessária. Diniz, obrigado por esta conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política. @cbnmaringá.com.br